Eita, estamos lá com o nosso debate e está esquentando a política em Pernambuco, está esquentando a política em nível nacional, já as cartas já estão à mesa, nós já sabemos quais serão os protagonistas desse embate eleitoral que vai acontecer no Estado, os principais, alguns, né, vão correr por fora, como acontece em todo o processo eleitoral, partidos menores também lançarão nomes, mas a disputa, no momento, já é dada como certa em se tratando da polarização Armando Monteiro, do PTB, com apoio do PT, e Paulo Câmara, socialista, com apoio do Bloco Governista. E nós vamos debater qual o melhor projeto hoje para Pernambuco, com representantes de partidos que estão diretamente envolvidos nesse embate, né? Eu tenho aqui Raimundo Lima, do PSB, o Mário Viana Filho, do PTB, Jair Almeida, do PT, Heleno Mariano, do PSC, e dizer que você pode fazer perguntas pelo 3838-1213 ou pela internet. Eu acertei teu partido, Heleno? PTC. É PTC. É, perguntas pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. E você já pode dizer, já se definiu, já tem ideia de em quem você vai votar para governador? Ainda está muito cedo, vai esperar o guia eleitoral? Já se definiu por Armando, já se definiu por Paulo Câmara, não se definiu por nenhum deles ainda. 3838-1213 para você participar do nosso programa. Nós estamos acompanhando aí o rumo que essas candidaturas estão tomando, a busca, né, pelas alianças e nós vamos participar agora desse debate ouvindo pessoas que têm posicionamentos distintos, mas vão fazer um debate de nível, não tenho dúvida, aqui na PAGEU. A gente vai fazer uma hora, depois vai inverter para evitar qualquer questionamento sobre favorecimento. Deixa eu conversar com o Mário, começando por ele, que é representante do partido que tem o Armando, que encabeça essa chapa, e o Mário Viana tem participado de algumas discussões, né, com, digamos, a cúpula do PTB. Eu queria saber se o pessoal está animado mesmo, se o indicativo aí de apoio do PT, que já era esperado, mas se essa confirmação foi positiva, está sendo bem avaliada para o partido, e como é que está o momento dessa pré-candidatura, Mário? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil Júnior, Heleno, Raimundo, Jair, também o Tito e a Michele. E a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Bem, Nil, muito animado. Eu tive, semana passada em Recife, tive a oportunidade de conversar também com o senador, com o João Batista, também com o César Rocha, que é um dos assessores, o Tomé. E fiquei muito feliz porque o clima é realmente animado e, acima de tudo, claro que uma campanha com os pés no chão. Mas os últimos, vamos dizer assim, os últimos anúncios de apoio, como o do PT, eu acho que trouxe ainda mais essa segurança e essa, vamos dizer, esse clima bom dentro do grupo e dentro do partido. Como você disse aí, já era esperado, só que a gente só tem a certeza quando o anúncio oficial é feito. E tendo em vista, Nil, que temos aí hoje na chapa já definido como candidato a senador o João Paulo, deputado federal João Paulo, que nas últimas pesquisas era tido como segundo colocado, nas pesquisas que foram feitas aí antes de ser colocado o nome do Paulo Câmara, ele já era considerado segundo colocado nas pesquisas, aí com 17%, oscilando 17%, 18%. Isso nos deixou muito satisfeitos, porque é uma liderança forte, vem somar nesse processo em Recife. Todos sabem da liderança dele, da força de João Paulo. E algo muito importante que nos deixou ainda mais satisfeitos foi a união do PT, porque não adiantava vir só o PT e vir pela metade. Você vê que hoje nomes como Pedro Eugênio, o João da Costa, aí vem a Tereza Leitão, vem Humberto Costa e tantos outros nomes importantes do PT a nível de Estado estão apoiando, né? E a última notícia que saiu essa semana agora, na sexta-feira, o apoio também do PRB, né? O PRB, que é um partido importante aí, onde tem vários líderes e pessoas ligadas também à Igreja Universal, e declararam esse apoio a candidatura aí, a pré-candidatura do senador Armando Monteiro. Então, a gente sente essa animação, essa euforia, mas com muita tranquilidade, sabendo que a eleição não vai ser fácil, é uma eleição que tem tudo para ser uma eleição muito disputada, mas que com certeza existe hoje um favoritismo em nome do senador Armando Monteiro.
Raimundo, falando do projeto do Paulo Câmara, o governador Eduardo Campos esteve aqui recentemente, na sua última visita como governador, e praticamente apresentou o Paulo Câmara à nossa região, já tinha ido à Serra Talhada. Causou boa impressão? Como é que foi esse encontro de Eduardo com socialistas, com sua base de apoio? E que impressão passou o Paulo Câmara nesse primeiro contato aqui no PAGEU? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Helen Mariano, Mário Filho, Jair Almeida, Tito, Michele. Bom dia, ouvintes do Todo Pajeú. Bom dia, filiados do PSB. A vinda do governador para entregar várias obras ao município e a apresentação do pré-candidato Paulo Câmara nos trouxe muita alegria. Alegria por saber que é um nome de peso, um nome que vem nos 8 anos participando da gestão de Eduardo em 2 secretarias importantes, administração e da fazenda, e aí conhece conhece o Estado, conhece, sabe como fazer. Então, assim, nos trouxe muita alegria em saber que tem um nome sem desgaste algum, um nome novo, um nome que está preparado, um nome que conhece o Estado, as finanças do Estado, e aí só trouxe alegria. E aí um nome também que deixa assim a gente mais animado ainda pela ligação que tem, pelo convívio, pela forma simples de ser. E aí nós contamos com a liderança maior do governador Eduardo Campos, uma equipe enorme, uma equipe de pessoas técnicas e políticas que estão junto nesse processo, e que a gente entende que vai ser um grande jogo a eleição desse ano no Estado. E aí a gente sabe que, não deixando de reconhecer a liderança do Armando Monteiro, a ligação com o PT, como foi feito há poucos dias, essa unidade, porque estava naquela indecisão se fecharia o PT com uma candidatura, Armando com outra e Paulo com outra. E aí houve essa unidade. Eu acho que com essa união vai endurecer um pouco o jogo. Mas a gente sabe que Pernambuco, os pernambucanos têm presenciado uma gestão diferente no nosso estado, e eu tenho certeza que o povo de Pernambuco vai dar continuidade a essa gestão de 8 anos do governo Eduardo Campos.
Jair, havia no PT um sentimento, alguns petistas entendiam, né, que melhor seria migrar mesmo com candidatura própria e apoiar Armando no segundo turno. Mas a tese predominante foi mesmo dessa unidade já no primeiro. Para você, foi a melhor estratégia? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, Heleno, Raimundo, Mário, Tito e Michele, também aos petistas que escutam aí, e principalmente aos pajeuzeiros aí, felizes da vida com essas chuvas, né, trazendo aí água para nossas barragens, e a gente deixando de depender tanto aí do carro-pipa, né? Então isso é uma graça, a gente precisa agradecer a Deus esse momento de chuva, que também traz transtornos, como a gente estava colocando aqui, mas acima de tudo traz essa tranquilidade. E, Júnior, é claro que, como bom petista, a gente defende sempre que o PT tenha candidatura própria em qualquer uma das situações. Mas para a gente, a nível estadual e nacional, a nossa prioridade, né, é a reeleição da presidente Dilma Rousseff, e isso foi o que definiu pelo apoio à candidatura do PTB de Armando Monteiro, né, levando em consideração que a gente precisa de um palanque forte, porque temos aqui nosso principal adversário, principalmente no Nordeste e em Pernambuco, né, que é o ex-governador. E para isso a gente precisa também, certo, fortalecer esta campanha de Armando, com aí colocado o nosso principal nome a nível estadual e nacional, o deputado federal João Paulo, que foi o candidato do PT nas últimas eleições, teve a maior votação para deputado federal a nível nacional, né, a nível de país. Então é uma grande liderança. Quando o Mário colocou aqui nas pesquisas, era colocado como segundo colocado ali junto com o Armando, e tudo isso fortalece também aí o palanque, né, para que Dilma possa ser reeleita e que o presidente Lula possa vir aqui também dar a sua contribuição, né? Ele já disse em várias oportunidades que fará campanha sim aqui em Pernambuco e tem um candidato a governador que é Armando e vai trabalhar fortemente para a reeleição da presidente Dilma Rousseff aqui em Pernambuco e em todo o país. Então, para a gente, né, é algo já definido e vamos aí agora colocar a campanha na rua, certo? Levando em consideração essa nossa prioridade, a reeleição da presidente Dilma Rousseff.
Aqui conosco o amigo Heleno Mariano também, outro amigo aqui nessa mesa. Heleno, você é conhecido aí por seu exercício de futurologia política, por fazer análises já projetando um pouco como é que deve ser o futuro de processos eleitorais. Aqui em Afogados, eu lembro do encontro que tive com você antes, bem antes, quando estava começando o jogo da última eleição municipal, e você foi muito, naquela previsão, foi muito preciso. Agora, com Armando liderando as últimas pesquisas, agora sai o nome de Paulo Câmara, a partir de que momento, na sua opinião, você acredita que esse jogo pode começar a se equilibrar, a mostrar aí esse clássico que a gente espera ver em Pernambuco, porque claro que o Armando já é um nome consolidado e o Paulo Câmara tem ao lado dele o nome de Eduardo, por outro lado Lula no projeto de Armando, promete ser a eleição muito observada, inclusive nacionalmente. Que leitura você faz após esse lançamento de Paulo Câmara? Você acredita que já uma pesquisa hoje já mostraria um jogo mais equilibrado? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, Raimundo, Mário, Filho, Jair, Tito, Michele, é o vice da PGU. Nil, ainda estamos na fase de bastidores, né? A eleição ainda demora um pouco, o brasileiro está muito voltado agora para a Copa do Mundo, mas acho que a chapa do PSB, encabeçada pelo ex-secretário Paulo Câmara, já parte com uma certa vantagem. Haja visto as boas impressões que o governador Eduardo Campos deixou em Pernambuco. As pesquisas mostram isso, né? O governador, considerado o melhor governador do país, a sua aprovação ajuda na indicação do candidato. Também o Paulo Câmara, que é uma pessoa que é identificada com o Estado, em que pese nunca ter tido cargo, nunca foi político, mas sempre teve cargo público. É um funcionário concursado do Tribunal de Contas do Estado, foi secretário de administração do Estado e secretário da Fazenda. Então, o secretário da Fazenda é uma pessoa que tem um contato muito frequente também com os prefeitos. Então, dado esse apoio do governador Eduardo Campos pela sua aprovação, dada a formação da chapa com o Raul Henry, do PMDB, que vem com o apoio do senador Jabo Vasconcelos e todo o PMDB de Pernambuco, dado o candidato a senador, o ex-ministro, ex-deputado e ex-prefeito, Fernando Zinha Coelho, o quadro de hoje, eu acho ele um tanto quanto favorável ao candidato Paulo Câmara. E ele poderá ficar mais favorável ainda se no decorrer da campanha o governador Eduardo Campos conseguir subir nas pesquisas para presidente. Que aí o pernambucano começa a ter um sentimento de que pode ter um governador e um presidente do mesmo partido e do mesmo estado aqui de Pernambuco. Então eu acho que nesse primeiro momento, na saída do jogo, o PSB sai melhor, o Paulo Câmara tem mais chances, até porque tem mais apoio. Eu acredito muito em candidato que tem apoio. Paulo Câmara tem um apoio disparado na frente do senador Armando Monteiro. Não é que o senador Armando Monteiro não mereça ser governador de Pernambuco, é um preparado, conhece o Estado, tem história no Estado como deputado federal, hoje como senador, mas acho que em relação aos apoios a nível estadual, o Paulo Câmara está muito na frente e isso sinaliza que ele deverá ganhar a eleição com uma certa tranquilidade.
Puxando o debate um pouco para a nossa região, Raimundo, o PSB particularmente já deu alguma sinalização aqui na região de como vai montar sua pré-campanha? Já houve alguma orientação preliminar, por exemplo, do governador Eduardo Campos, de como deve ser esse processo? E se não houve ainda, para você, como é que o PSB deve deve encarar esse processo? O fato do partido ter, no momento, a maioria dos prefeitos na região pode ajudar a puxar a campanha de Paulo Câmara, ou, como disse recentemente um petista aqui no programa, a partir do momento que Eduardo está sem a caneta, vai começar a haver uma debandada de prefeitos para o bloco PTBista?
Não, eu acredito que, na verdade, no PSB é costumeiro se fazer a Agenda 40. E a gente, em outras campanhas, nós percorremos o Estado com as Agenda 40, mobilizando todas as regiões do Estado e aí juntando as pessoas, juntando os políticos, para que dali monte a sua forma, a sua estratégia de campanha. Na verdade, o governador Eduardo hoje não tem mais a caneta, mas a caneta, a gente sabe que os 7 anos que ficou, quase 7 anos e pouco, como governador, ele fez pelo Estado. O governador em exercício também é do PSB. As maiores lideranças do Estado hoje estão, tem uma ligação fortíssima com o ex-governador Eduardo Campos, que a gente sempre vai tratar de governador, pelo que fez pelo Estado. Então, a gente sabe que quando, na verdade, é pré-candidaturas, só em junho é que vai, na verdade, sair as candidaturas, e aí o partido já está em ação no Estado, com suas agendas 40, mobilizando a sociedade e discutindo uma forma de governar, uma forma que a gente foi implantada em Pernambuco e que deu certo. Então, a gente vai mobilizar os políticos, a sociedade em geral, e trabalhar juntos pela eleição de Paulo Câmara.
Muito bem, vamos aqui às opiniões que já vão chegando. Virgínia está dizendo, dizendo com os convidados, mas acho que você é comigo, viu, Virgínia? Porque quem chamou para o debate fui eu. Ela está dizendo, esse povo deveria se preocupar com a barragem que está pegando água, ainda não fizeram a limpeza direito. Política e candidato a gente deixa para depois, mas a gente está debatendo temas que têm relação com Brotas também, porque o novo governador vai ter que ter um olhar para Brotas. Então, essa leitura nossa, que alguns setores têm, de que a gente tem que debater política sempre, agora nesse nível que a gente vem debatendo aqui, mais propositivo. A Graça Sobrinho já decidiu para Paulo Câmara. Edilene vota em quem quiser, não quer divulgar e não vai divulgar. Carlos, tem já cacetada aqui em Paulo Câmara e já tem cacetada em Armando. A cacetada, Mário, em Armando é a seguinte: Armando é um homem que sempre foi ligado às grandes empresas. Na ordem aqui é Jair que vai falar, viu, Jair? A Armando é um homem que sempre foi ligado às grandes empresas, não defende o operário, tanto que a CUT hesitou em apoiá-lo. O governador transformou Pernambuco e o progresso tem que continuar com Paulo Câmara. Dilma está afundando o Brasil, destruindo o que Lula fez. Em relação a João Paulo, pergunta a Jair o que ele fez pelo PAGEU, uma emenda, um real que ele tenha botado aqui na região. O que é que você diz para Marcos Antônio?
Bem, Marcos Antônio, eu vou até revelar em primeira mão, certo? O deputado federal João Paulo encaminhou uma emenda para a Secretaria de Saúde de Afogados da Ingazeira no valor de R$150 mil. Essa emenda já foi assumida aqui pela Prefeitura, certo? Provavelmente ela vai se transformar em 2 carros, aí 2 caminhonetes que vão fazer certo transporte aí, tanto de médicos como de pacientes para a zona rural, para melhorar aí a saúde. Então, temos aí já o que mostrar. Além do mais, Marcos, a gente precisa entender o papel do Legislativo, né? Essa não é a função primordial do Legislativo. O Legislativo é para votar as leis, aí a gente precisa acompanhar o que é que ele está fazendo, né, como legislador no Congresso Nacional, que justifique, né, o que ele fez, por exemplo, como prefeito lá no Recife. E, certo, além de qualquer coisa, a gente precisa... Nil Júnior, concordar aí com a ouvinte que reclama dessa discussão sempre de eleição um após o outro, essa frequência de 2 em 2 anos a gente está discutindo certo, a eleição e realmente...
Como fosse tudo de 4 em 4.
É verdade, e eu quero concordar com ela nesse sentido. Agora, a gente precisa debater, certo, aqui uma questão importante que Mário até citou aqui, é a questão da unidade do Partido dos Trabalhadores, né, em Pernambuco e no Brasil, principalmente em função da reeleição da presidente Dilma Rousseff, mas também em função da gente reconhecer que as nossas divergências elas devem ficar internamente no partido e quando a gente partir para uma campanha temos que partir unidos, né? Em relação a Armando ser empresário, Lula teve seu vice, José Alencar, como empresário, né, e auxiliou muito bem nessa questão. E defender, certo, o trabalhador, eu não sei, certo, na prática, quem é que defende, se, certo, o secretário aí, que é o chefe, né, da cobrança de imposto aí também, que massacra muito, principalmente a gente que é comerciante, né, ou se Armando, que é empresário, que representa essa classe. Então, a discussão aí vai ser muito em função disso. O PT vai puxar essa discussão, sim, vamos puxar Armando para se comprometer, né, com a classe operária, com os comerciantes, principalmente com os pequenos comerciantes, microempresários, e essa é uma discussão que ele já vem fazendo há muito tempo. Então, a gente aí fortalece a candidatura de Armando, e é claro que o PT não vai estar simplesmente fazendo campanha, né, para trocar Eduardo por Armando. A gente quer trocar, certo, e melhorar essa relação, principalmente, né, em vista dos trabalhadores. Quero também aqui deixar bem claro que, à medida que a eleição vai se aproximando, vai também acontecendo justamente essa discussão. Há algum tempo atrás se dizia que tinha prefeito do PT que ia apoiar certo candidato do PSB. O PT já demonstrou de forma unida aí que isso não vai acontecer, que a unidade é em torno da candidatura de Armando Monteiro. E a gente percebe também, Nil Júnior, que aqui em Afogados, por exemplo, a maioria dos vereadores de Afogados em Gazeiro vão apoiar Armando e vão apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. Então, isso também é um indicativo de que mesmo o prefeito, né, apoiando um outro candidato, né, não leva a sua base, não leva também os eleitores. E a gente lembra de eleições históricas na questão de Arraes, de Jarbas, que tinha a maioria dos prefeitos, né, a seu favor, e isso não foi suficiente para que eles fossem eleitos e acabaram sendo derrotados. Nós também estamos nessa expectativa. É claro que é uma eleição difícil, mas a gente conta aí com o principal cabo eleitoral, né, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que segundo pesquisa diz que quase 60% das pessoas aceitam a sua indicação. Então, quando souberem que a indicação dele para governador é Armando Monteiro, muitas pessoas vão definir por Armando e, com certeza, votar em Dilma pela reeleição para continuar mudando esse país, porque ninguém melhor do que ela para continuar aprofundando essas mudanças. Temos o que melhorar, temos, e aceitamos as críticas, sim, que são feitas a gente, como gestores desse país há 12 anos, praticamente, e é claro que não temos bola de cristal, nem também somos perfeitos, mas precisamos melhorar, e a mudança é com Dilma de novo.
O Heleno, o Carlos está perguntando, falei da cacetada para o PT aqui, PTB, e para o Carlos a questão é a seguinte: como é que se coloca um candidato como Paulo Câmara, que só entende de finanças? Se alguém perguntar a ele o que é algo do sertão, como o pé de mandacaru, ele não sabe responder. O que é que você diz? Essa questão de que Paulo Câmara teria desconhecimento da região, do sertão.
Como foi a pessoa?
Carlos.
Carlos, amigo, eu acho que aí você... É interessante a sua pergunta. Paulo Câmara não conhece muito o sertão, na verdade, porque Paulo é um homem da capital. Mas um funcionário de classe média, Armando Monteiro, da classe nobre de Recife. Ele é empresário, ele ainda é empresário, ele era mesmo usineiro, do tempo que a usina mandou em Pernambuco, os usineiros mandaram em Pernambuco. Mas é homem rico da capital, família nobre, família conhecidíssima, proprietário de banco. Família Monteiro já foi proprietário de banco em Pernambuco, é porque depois ele tentou um processo de decadência e levaram a bala. Ainda hoje o irmão dele é dono da Rádio Folha, da Folha de Pernambuco, Eduardo Monteiro, que é irmão de Armando. Então Armando é de família nobre de Pernambuco. Talvez não conheça tanto o sertão. Conhece agora assim, viajando, passa para lá, passa para cá, como tantos outros, né? Na verdade, quem conhece mesmo isso aqui somos nós que vivemos aqui. Agora, assim como se você tiver um candidato do interior, o eleitor da capital e da área metropolitana vai dizer que ele nem conhece a capital, nem conhece a área metropolitana. Então nós não vamos ter, cara, nunca um candidato que conheça tudo profundamente. Agora, temos a certeza e a tranquilidade de que o nosso candidato, Paulo Câmara, conhece o Estado muito bem. Conhece o Estado, conhece a máquina, desenvolveu um trabalho no Estado invejável. Basta dizer para você e para todos os ouvintes que Pernambuco foi o único estado do país até agora que já está concedendo o segundo FEM. Nós já vamos para o segundo FEM no país, viu? É isso graças à capacidade e à competência do nosso secretário da Fazenda. Jair colocou aí que ele cobra imposto, mas se nós formos falar da carga tributária do país, nós somos talvez a maior carga tributária, uma das maiores do mundo, né? E não só é imposto estadual, não. É imposto federal que se paga também, todo imposto federal. Mas é importante, quando se paga imposto, né, que o cidadão paga o imposto, e esse imposto é revertido em benefício para a população. Aqui em Pernambuco, graças a Deus, nós estamos pagando imposto e o dinheiro está sendo revertido para o FEM. Então, aí as obras em todos os municípios, independente de quem votou ou não no governador Eduardo Campos. Nós vamos para o segundo FEM, e isso é a prova da capacidade, da competência do nosso secretário, que arrecada, mas devolve para os municípios. Então, essa é a cara do nosso candidato, é a cara do futuro governador do Pernambuco, Paulo Câmara.
A Maria de Lourdes está dizendo que não tem candidato, não está preocupada em votar, mas quer saber dos políticos que providências vão tomar na rua Manuel Bezerra, vizinho com a Zé Barbosa. A rua virou um chiqueiro, calçamento baixo demais, só transtorno e dor de cabeça, e ainda temos que conviver com a cambada de políticos que só se oferece para pedir o voto. Josefa Fernandes, Dilma está fazendo bom trabalho, e Deus não agradou todo mundo, está dizendo ela aqui. João Francisco, Paulo Câmara representa a juventude e o compromisso com o crescimento do Estado. Não podemos entregar o Estado a patrão, nem os cargos do Pajeú, a Zé Negão, Emílio, Jair e companhia. Está dizendo aqui. Também tem a opinião do Alexandre Lopes. Na minha opinião, Paulo Câmara não está preparado para ocupar um cargo tão alto no Estado. Um homem que não conhece o Estado, enquanto Armando foi escolhido o melhor senador do Brasil, tem experiência. Eu vou para o intervalo, eu não sabia que o debate esquentava assim. Eu vou para o intervalo e volto já. O debate das 10. Voltamos aqui para falar dessa disputa que, pelas opiniões dos ouvintes, pela participação aqui, já se tem um prenúncio de como será a disputa acirrada no campo político, essa disputa para o governo do Estado, com esses nomes que polarizam. Esses outros nomes, obviamente, né, que estão sendo colocados, vão fazer cauda no guia, vão ampliar o debate, mas eleitoralmente a disputa me parece muito certa entre esses dois candidatos, o Paulo Câmara e o candidato Armando Monteiro. Você queria falar, Mário, alguma observação?
Na primeira, quando o ouvinte aí falou sobre a questão de Armando, dos sindicatos, eu queria lembrar que o senador Armando Monteiro teve agora um relatório aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que irá beneficiar mais de 1 milhão de micro e pequenas empresas em todo o país. Isso é uma lei, um projeto de lei, que exclui a cobrança de ICMS, né? Então, eles sempre têm se preocupado, não só quando se fala, quando até pontuar algumas questões que a Helena falou, quando fala que ele é um industrial, é um empresário. Claro que ele tem o fato dele ser, isso não o descredencia para ser um candidato a governador. Ele tem todo esse histórico de um empresário bem sucedido, a família dele também, mas é um homem do povo, foi o senador mais votado na última eleição em 2010, né? Teve aí uma votação muito grande no estado de Pernambuco. É um homem que se preocupa, logo após ser eleito como senador, ele visitou mais de 140 municípios de Pernambuco, conhece Pernambuco, ao contrário de Paulo Câmara, né, que é um técnico, é uma pessoa que nós não podemos dizer que não seja preparado, mas é uma pessoa que não tem aquele contato com o povo. Como Armando já foi deputado federal 2 vezes, uma das vezes o deputado mais votado de Pernambuco. Então, eu não posso concordar com o Heleno quando ele descredencia, mostrando essa questão que Armando, porque Armando é industrial, Armando é empresário. Então, acho que essas questões não. E até uma prova disso é que agora, 12 sindicatos, né, do estado de Pernambuco, entre eles do setor têxtil, gráfico, de petróleo, borracha, se encontraram, se você for ver aí no Face do senador, está lá vários representantes de sindicatos demonstrando apoio ao senador Armando Monteiro. Essa questão também, quando a Helena diz que o senador passa para lá, passa para cá, não. Ele passa, vem, conversa, isso eu sou testemunha, que fiz parte da comissão aí que organizou a última visita dele aqui em Afogados e na região, e vi como é o procedimento de conversar com as pessoas, de ouvir as lideranças. Não tem essa questão de, porque prefeito A ou B é contra, não, ele vai. Teve aqui com o prefeito Patriota, teve lá na Engazeira com o prefeito Luciano e teve conosco. Então, é um homem muito habilidoso, um homem que, independente das suas condições financeiras, mas gosta do povo, conversa e tem projetos para Pernambuco. Então, eu queria só pontuar essas questões.
É, se você usou a réplica, eu vou ter que dar a tréplica para Heleno. Diga, Heleno, quis falar do que Heleno falou.
Eu acho que o amigo Maré que equivocou. Quem falou que ele era empresário foi um ouvinte aí.
Foi, não, mas você
eu falou... apenas concordei. É. Não, mas eu não sou contra empresário, não. Eu acho até que todo empresário bem-sucedido faz bem à sociedade.
Claro, claro.
Até porque gera emprego e tal. Só preciso que fosse muito inocente para ser contra empresário, não é? Agora, não se pode deixar de dizer que ele foi empresário. Teve uma época que o grupo dele fracassou, o Banco Mercantil quebrou, que era da família dele. Você não lembra, não, porque você era muito novo. O Banco Mercantil era da família dele, quebrou.
Mas eu lembro, tem informações.
Ele... Mas é um empresário bem-sucedido, da família dele. Eduardo Monteiro, irmão dele, é um empresário bem-sucedido. E que ele também foi usineiro na época, também foi da época da usina. Eu não estou descredenciando ele de forma nenhuma. O ouvinte foi que falou nisso. E eu apenas corroborei que ele é empresário. Mas eu sou a favor de empresário. Principalmente os empresários que trabalham em benefício da população, dos mais carentes e tal. E dizer que ele está passando aqui, que ele passou para lá e para cá, evidentemente que ele tem mais é que passar. Até porque você acabou de dizer que ele foi o senador mais votado. Então ele deve isso ao povo.
Com certeza.
Ele tem a obrigação de voltar para cá, para visitar o povo, para agradecer, para dizer que está lá para trabalhar e etc, etc. Assim como o senador Jabo Vasconcelos não fez isso, por isso que não disputa a reeleição. Então, Armando, como também já está pensando em ser candidato, já é candidato a governador, ele fez a obrigação dele de voltar para visitar as bases e, evidentemente, de voltar para dizer que está com vontade de disputar o governo do Estado.
E como eu disse aqui, Nilson, só complementando, que eu disse aqui em outro encontro, que teria sido mais interessante para o PSB indicar o nome do candidato hoje a senador, Fernando Bezerra Coelho, porque pelo menos ele conhece mais o Estado. O Paulo Câmara, por mais que tenha qualidades, mas eu acho que em relação ao senador ele sai perdendo, porque realmente não conhece o Estado. Vai conhecer agora com o próprio Fernando Bezerra Coelho, também com Raul Henrique, estão andando com ele, mostrando aí as cidades de Pernambuco.
Você está dizendo isso para Heleno, né?
Mas se, de uma forma geral, né? A minha posição.
Só quem conheceu o Estado foi quem andado no Estado. Aqui, pronto. Quem conhece mais, assim, o Estado... João Paulo conhece muito, não?
Eu acho que sim, com certeza.
Quem conhece mais, ele ou Fernando Bezerra?
Acho que os dois.
Ah, os dois, você está certo.
César Ramos, parabenizando Jair Mário, já decidiu pelo projeto de Armando. Maria Zé Carvalho está com Paulo Câmara. Marlene está dizendo a mesma coisa. Sebastiana do Solidão está dizendo que Eduardo passou uma rasteira no povo e quem vai cair é ele e sua equipe, vai com Dilma e Armando. Graças, sobrinho, está com Paulo Câmara. César Ramos dizendo que não dá para votar no candidato Eduardo porque as vagas regionais em Afogados são conduzidas, gerenciadas por pessoas de fora. Será que Afogados não tem pessoas capacitadas? Está perguntando aqui o César. Pergunta para Jair, do João Marcos. Com a queda de Dilma nas recentes pesquisas, voltou à tona a possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato no lugar de Dilma. Jair, se isso acontecer, você não acha que é um atestado de que o ex-presidente escolheu errado há 4 anos?
Bem, João Marcos, primeiro que, mesmo com a queda, com as quedas, ela ganha no primeiro turno, é o que diz as pesquisas, né? Quem está, por exemplo, deixando de votar em Dilma, não está correndo para Eduardo nem para Aécio Neves. Então, dá uma tranquilidade aí, certo, para a gente continuar com Dilma sem dificuldade nenhuma. E eu concordo com você, certo? Eu acho que nem Lula deve voltar por esse motivo, porque apoiou a eleição de Dilma e agora apoia a reeleição porque é um governo que está dando certo e precisa ser renovado. E também acho que Lula tem que ficar que nem Pelé, certo? Tem que ficar na história como o melhor presidente do país, certo? Fazer sua campanha, vir defender aqui seus candidatos em Pernambuco e ajudar na reeleição né, da Dilma Rousseff, quem sabe aí em 2018 seja um momento assim mais oportuno para ele, mas mesmo assim eu também não concordo que ele volte em 2018. Acho que ele tem que ficar aí como esse representante do Brasil, não só internamente, mas também fora, né, levando aí, certo, essa boa imagem do país para fora do para o mundo, né? E em relação à questão do cobrador de imposto, né, que é o que os comerciantes realmente reclamam em relação a não só a Paulo Câmara, mas o governo Eduardo Campos. Concordo com a Helena quando a Helena disse que o Brasil tem uma das cargas tributárias maiores do mundo, e aí eu concordo com a crítica. Agora, Pernambuco ainda vai além disso, né? Cobra de forma antecipada, né? Eu, essa semana, estava um cliente revoltado me mostrando uma nota fiscal de um produto que ele comprou por R$3,00, certo? E quando foi acrescido os impostos, ele disse que ia ficar quase pelo preço de custo, que era R$10,00. Então, certo? Fica assim uma questão assim, muito séria, e principalmente porque você tem que pagar o imposto antes de vender a mercadoria, né? Então, quem vive já de apurado, fica difícil você pagar, certo, o imposto antes de você apurar. Então, são situações dessas que criam essa rejeição, e aliado a isso, a gente não vê esse dinheiro tão bem investido, porque, segundo informações da imprensa, o governo do Estado vai gastar R$100 milhões só com propaganda, né? E aí a gente sabe que a propaganda não é para engrandecer o Estado, mas engrandecer o nome do ex-governador. A gente sabe dessa realidade e a gente questiona. A gente vê, por exemplo, obras aí, certo, gigantescas. Se a gente fosse levar em consideração o que se arrecada de imposto aqui a nível nacional, a gente não teria, por exemplo, a adutora do Pajeú, a gente não teria, por exemplo, saneamento global, porque é muito dinheiro investido para uma área pequena, onde tem, certo, uma população com um número pequeno. E a gente não via esses investimentos acontecerem antes do PT chegar à presidência da República. Por isso que a gente vê as pessoas reconhecerem aí em Dilma a necessidade da reeleição, da mudança, certo, mas da mudança com o PT na presidência da República. E eu queria chamar a atenção aqui também para o processo assim, de construção. Armando Monteiro começou o candidato sozinho com o PTB, hoje já fecha uma aliança com o PT, né, com o PRB. Aí existe uma sinalização muito forte do PDT também fechar.
Vai ser anunciado, né? Inclusive hoje a gente viu que vai ser anunciado nessa próxima semana.
Temos aí também o Partido Progressista e a sinalização do Partido da Base, que a gente até acha estranho, como o próprio PR de Inocêncio também sinaliza aí uma insatisfação com o governo, uma possibilidade. Então, a gente vê que o candidato do governo, certo, larga de cima, certo, com a maioria desses apoios de prefeitos, e que, certo, Armando vem de baixo construindo e crescendo. Então, quem tem possibilidade de crescer ao longo dessa campanha muito mais ainda é a candidatura de Armando Monteiro, aliado, né, à candidatura de Dilma, que, como as próprias pesquisas mostram aí, ganharia a eleição no primeiro turno hoje, se a eleição fosse realizada hoje.
Jair, Raimundo, é uma tentativa dos setores de oposição de colar em Paulo Câmara, como o Jair acabou de falar, essa marca de tributarista, de cobrador de impostos, né? Você acha que isso vai colar? Como é que o PSB está se preparando, por exemplo, aqui na região, para se defender desse tipo de questionamento?
Na verdade, Nil, você pode ser o homem mais limpo de defeitos. Entra na política que você começa a aparecer os defeitos. E aí, isso é costumeiro. Cada um que milite, que disputa uma eleição, ele pode entrar limpo e ele vai aparecer mais na frente com muitos defeitos. Isso é a oposição, cai em cima. A gente não pode deixar de reconhecer os avanços que houve em Pernambuco. A gente não pode deixar de reconhecer o que aconteceu na região, em Afogados. A gente está aqui com o Mário, por exemplo, que lutou o tempo todo para que saísse aquela estrada Afogados a Engazeira. E foi uma luta do governador Eduardo Campos. E aí Mário não vai deixar de reconhecer. Então, com foram certeza. Investimentos que não foi feito para Afogados. Foi feito para a região, foi feito para o Pajéu, foi feito para o Estado. E se a gente for aqui enumerar as obras que tem aqui no município, a gente vai passar aqui amanhã enumerando essas obras que foi feito para o povo. E o reconhecimento do político é fazer para o povo, independente se é Duarte, se é Armando, se é João, se é Paulo, se é Dilma, se é Lula. Porque diz assim, não, porque não anuncia os investimentos que vêm do governo federal. Eu acho a maior tolice essas comparações, onde colocam que, porque não divulga por isso e aquilo. A gente, eu acho que isso é o reconhecimento do governo federal, do governo do estado, do governo do município, município, onde ele investe o que entra em cada governo. Por quê? Porque aquilo aí é imposto que o povo é quem paga. Então era para o povo pagar imposto e o dinheiro não vir para cada região, não vir para os estados, não vir para o município. Então, uma tolice. Quando a gente paga os impostos, é para que seja voltado para o município e para as pessoas que precisam. Quando o governo federal investe em Afogados, é porque o governo do município está organizado. Foi feito projetos. Quando investe no estado, é porque o governo do estado está organizado, está equilibrado, fizeram os projetos e o governo federal vem, automaticamente o dinheiro vem, para que possa ser utilizado no estado e no município. Então a gente tem que ter uma visão diferente, uma visão maior, uma visão que os impostos que são pagos é para ser revertido em obras para o município, para os estados e, na verdade, para a nação. Então, essa questão de dizer que cobra muito imposto e tal. Agora, quem foi o outro estado no Brasil que fez um FEM? Nós estamos já com o segundo já. Quanto não entrou em Afogados? Quanto não entrou no município do estado? Então, a gente tem que reconhecer isso. Então, se a gente tem, cada um tem sua candidatura, se eu voto em Paulo e vou fazer campanha para Paulo, os meninos vão fazer para Armando, a gente tem que reconhecer os avanços que foram construídos, os avanços que teve em Pernambuco, o avanço que está acontecendo em Afogados, que vinha acontecendo e agora continua acontecendo. A gente tem que ter essa visão maior, essa visão que a campanha passa, que a gente estava falando aqui, que eleição de dois em dois anos, isso é muito desgastante, que as eleições tivesse pelo menos de 5 em 5 anos, e aí eu colocaria até como proposta que até o Conselho Tutelar fosse englobado nessas campanhas juntos, para que o povo, isso é muito prejuízo para a nação, a gente coloca uma mal termina uma eleição, já começa outra, então que as pessoas tivessem, cada um vai ter seus candidatos, mas que com respeito, com visão, que defenda seus candidatos, mas com a visão que cada um tem o que oferecer ao estado, ao país e aos municípios. Então, a posição da gente é que essa questão dos impostos não vai colar, porque isso a gente está vendo que os dinheiros recolhidos pelo estado estão sendo devolvidos para o estado. A gente está vendo aqui em Afogado, a UPA, é o polo moveleiro, tantas obras, se a gente for citar aqui, a gente enumerou aqui, parece que tinha 19 obras, né, Helena? Construção de praça através do FEM, a gente passou o ano passado, o ano mais difícil que nós tivemos, principalmente na zona rural, falta d'água, a barragem de Brota, por muito que queiram falar que não foi feito, mas só sabe quem via a barragem antes, quem vê agora, sabemos que precisa fazer muito mais, reconhecemos isso, mas quantas pessoas também foram beneficiadas e a gente tem que reconhecer com o que saiu daquela barragem. Pessoas que queriam construir, pessoas pobres e que muitas vezes não podiam comprar uma caçamba de aterro. E o serviço, o que foi retirado da barragem de Brota, a gente sabe, a gente participou do mutirão que foi feito lá e a gente sabe quanto foi útil para a população. Sabemos que tinha pessoas que ganharam dinheiro ali e hoje falam que não foi feito nada. A gente sabe disso. É injustiça. Então, acho que a gente tem que mostrar os exemplos e mostrar uma forma de resolver, mostrar os defeitos e mostrar uma forma de resolver. Então, você é muito bom quando está sendo beneficiado. Na hora que passou aquilo ali, que você muitas vezes, aí não, porque mete o pau, porque não serviu de nada, porque não serviu, a gente sabe que serviu, a gente sabe quanto saiu daquela barragem. Precisa ser feito mais, vamos lutar, vamos juntar os dois grupos, vamos fazer uma luta para que a gente possa melhorar mais ainda. Sabemos, o bom é que tivesse a barragem cheia e a gente, nós temos esperanças que essa barragem volte a encher. Sabemos da felicidade, da alegria que a gente, que o nosso município, que a nossa região está tendo de ontem para cá com o anúncio da chegada da água na barragem de Brota. Sabemos como aquilo é importante, a gente só sabe a importância da barragem, a gente sabia que era muito importante, mas a gente começou a valorizar depois que a gente viu ela seca. Barragem seca, como o povo sofreu. Então a gente sabe como foi difícil o ano passado e quanto foi investido para que amenizasse as dificuldades da população.
Eu tenho uma última rodada aqui. Jair, o Marciano está dizendo que a Copa vai ser a pior vergonha para o Brasil. Os políticos deveriam ter vergonha disso. E colada pergunta, a Copa pode atrapalhar a Dilma?
Olha, eu vejo o seguinte, a Copa vai ser uma vergonha se o Brasil não ganhar, certo? Agora, se ganhar, vai ser certo sucesso total. Eu acredito o seguinte, que se fala muito em relação a isso, eu estava vendo uma matéria aí que disse o seguinte, que o gasto investido nos estádios, certo, já foi recuperado só com a Copa das Confederações que aconteceu ano passado. Veja que, certo, é um investimento que o país vai tirar muito mais do que, certo, que está investindo, e a discussão é como se esse dinheiro deixasse de ir para a saúde e a educação. Na verdade, esse dinheiro está, certo, sendo reinvestido. A gente vê, por exemplo, no Recife, aquela linha especial de ônibus BRTs, que que vai beneficiar a população durante a Copa e depois da Copa também. Vão ficar, certo, marcas dessa Copa para o país. A gente vê várias ações de segurança, por exemplo, né, que vão ser criadas em função da Copa, mas que também vão continuar beneficiando a população. Então não adianta a gente entrar nesse debate, certo, e achar que a Copa vai prejudicar o país, quando na verdade ela é um benefício grande. E não só para o país, aconteceu esse benefício também em outros, quando sediaram a Copa, vai acontecer e já está acontecendo no Brasil com relação a isso. Em relação à eleição, eu acho que, independente do resultado, se o Brasil ganhar a Copa, se não ganha, né, a eleição não vai estar contagiada por esse clima de Copa. Né? Esse clima de Copa vai contagiar esses pré-lançamentos, essa pré-campanha. Agora, independente do resultado, o brasileiro vai votar, certo? Pela continuidade mesmo, para avançar essas mudanças que o país vem enfrentando e que muitas pessoas, certo, acabam querendo iludir, enganar, certo? Eu quero dizer aqui, Raimundo, que quando a gente questiona, né, que as obras federais são colocadas debaixo do pano, que não se dá o crédito, né, eu vejo isso como uma malandragem política, como uma injustiça. Né? Muitas ações do governo federal que acontecem aqui na região, elas ficam realmente escondidas. Eu vi aqui, por exemplo, matéria de Nil Júnior, onde ele coloca que enquanto aqui em Afogados, a Engazeira, a inauguração da UPA, ninguém creditou, certo, a ação também ao governo federal, em Arco Verde foi creditado. Então, como é que a UPA, certo, tem investimento federal em Arco Verde e não tem aqui em Afogados? Na verdade, teve, porque se a gente olhar a placa que ficou lá na murada, tem lá, certo, o emblema do governo federal e do SUS, e a gente sabe disso. Então, uma coisa é você inaugurar, certo, um residencial Laura Ramos, né, e dar aquele crédito ao governo do estado, ao governo do município, e esquecer que lá tem, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma das maiores inovações do governo Dilma lá, e que a Caixa Econômica foi quem financiou, certo, esse projeto. Então, são ações desse tipo que é para a população ver e se revolta. Por quê? Porque dá a sensação de que o governo federal está só comendo imposto, né, e não está reinvestindo na nossa região. E, na verdade, não é. Lá em Gazeira tem a barragem da Engazeira, que há muito tempo se esperava, né, e graças ao governo do PT é que está saindo. Há quanto tempo que a gente falava da questão de água do São Francisco para abastecer nossa região? E hoje, se não fosse essa água, como era que estaria Afogados da Engazeira? E quanto, certo, foi esse investimento? Será que compensa também os impostos que a gente paga a nível federal? Então, a questão do saneamento global, né? Uma obra que, se você for levar em consideração os custos, você não faz. Agora, se você for levar em consideração o meio ambiente, né, aquele saudosismo da gente imaginar o Rio Pajeú, certo, com as suas águas limpinhas, certo, graças ao governo federal também, isso poderá acontecer em breve com o saneamento global, que acontece não só em Afogados, mas em todas as cidades banhadas pelo Rio Pajeú, certo, estão com esse projeto. Então, são ações inovadoras. O Bolsa Família, que muita gente diz que é uma esmola, que acomoda quem recebe, né? A pesquisa mostra aí que 74% das famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família estão, certo, conseguindo a sua independência financeira. Então, são muitas ações e por isso que o povo brasileiro vai renovar esse mandato de Dilma para a gente aprofundar ainda mais essas mudanças e elegendo também um senador, mais um senador do PT, para melhorar ainda mais o Congresso Nacional, que é o grande problema da política brasileira, não é o executivo, mas sim o legislativo.
Tem duas perguntas aqui, Helena, ligadas à questão da limpeza de brotas. Eu vou aproveitar e lhe chamar para a conversa. O Antônio Silva dizendo o seguinte: todo esse investimento em Pernambuco tem a participação do governo federal. E pergunta pela conclusão da limpeza de brotas. A pergunta é parecida com a do Laércio Nunes, que diz que em janeiro viu aqui na Pajeú que estava aguardando licitação para limpar o leito da barragem e isso não aconteceu. O que veio foi a chuva mesmo. Aproveito que você participou da coordenação desse processo para pedir sua intervenção aqui. O que houve realmente essa sinalização de mais uma ação em brotas para a limpeza ou não?
Amigo, na verdade, Raimundo até já colocou aqui. Nós retiramos de brotas 22 milhões de metros cúbicos de material. Tá certo? Então, não se podia fazer tudo. No estado de Pernambuco, várias barragens, inclusive, se não me falha a memória, eu vi no seu blog, estavam limpando ou estão limpando uma barragem em Itapetim. Então, o estado se encarregou de fazer isso, de fazer desassoreamento de várias barragens no estado. Agora, nós aqui em Brotas, 40 anos ninguém nunca fez nada. Essa foi a primeira grande ação com relação a Brotas, que foi gasto aqui aproximadamente R$500 mil. Passou os 40 anos, ninguém nunca fez nada, aí agora se fez uma ação grande, que não foi pequena, foram retirados 22 milhões de metros cúbicos de material. Infelizmente, precisava ser feito mais, precisa ser feito mais. Mas nesse momento foi o que nós pudemos fazer, foi o que o prefeito Zé Patriota conseguiu, com o seu prestígio junto ao governo do estado. Eu estive, inclusive, em Recife também, com o ex-prefeito Totonho, na Casa Civil. Agora, infelizmente, os recursos são poucos, e para todo o estado de Pernambuco, não é só para Afogados da Ingazeira, tá certo? E aproveitando aqui, já é no fechamento, viu?
Já estamos no finalmente.
Foi no finalmente, então, aproveitando aqui também o que Jair colocou, que tem muitas ações do governo, é verdade que tem, é para ter, né? É 12 anos de governo. Eu confirmo que tem. O governo municipal confirma que tem. Agora é 12 anos. Não são 12 dias, né? É 12 anos de PT. Então, fez e tem, e é para fazer mesmo. É Bolsa Família, isso tudo é continuação. Isso é continuação. Por exemplo, Bolsa Família é a continuação do governo passado, tá certo? Agora, se em 12 anos não é para fazer nada, é para ficar só olhando, e tudo que tem no Brasil foi o PT que fez? Não. É como em Pernambuco. Você até está concordando comigo. É bom continuar. Então, se for continuar aqui em Pernambuco, vamos continuar com Paulo Câmara, tá certo? Continuar, porque é quem conhece o estado. E me parece até, Jair, eu acho você um rapaz inteligente e tal, mas me parece até que você é contra pagar imposto. O imposto é necessário pagar, amigo. Antecipado, desde que... Ou antecipado. Se eu tenho que pagar amanhã e eu pago hoje, o que é que altera?
Altera que eu não
vou ter que pagar?
Eu preciso vender para poder tirar o imposto.
Eu não vou ter que pagar? Agora, a prova que o imposto em Pernambuco é bem investido, nós temos aqui o crescimento do estado de Pernambuco, né? O estado que mais cresceu no país, um dos estados que mais cresceu, no estado do Nordeste. No Nordeste nós estamos em primeiro lugar, tá certo? Aqui em Afogados da Ingazeira, procure ver aí a Invesa, que vivia fechada aí há 10 anos, foi reaberta, com incentivo do governo do município, do prefeito Zé Patriota, do governador Eduardo Campos. A Rostale está aí gerando emprego para a população. O comércio em Afogados cresceu. E não foi pouco. Não só foi Afogados. Todo o estado de Pernambuco. Graças aos impostos que foram cobrados e graças aos impostos que o único estado do país que devolveu os impostos para a população. Nós já vamos aí para o segundo FEM com um detalhe. Quem votou em Eduardo recebe, quem votou contra Eduardo recebe. Então aqui não se retalia, diferente de algumas ações que a gente sabe. Falar de propaganda do governo de Pernambuco, amigo, só se você não assiste televisão nem vê jornal, porque qualquer coisinha do governo federal, a primeira coisa você vê logo a bandeira do Brasil tremulando, tá certo? E eu acho que tem que divulgar. Você não faz, tem que divulgar. Agora, só não divulga quem não tem o que divulgar. Se você tem o que divulgar, você faz, então é preciso que divulgue. Agora, eu acho que nós devíamos nos orgulhar de morar num estado como Pernambuco, de termos a felicidade de ter tido um governador como Eduardo Campos, tá certo? E se, com a ajuda do povo do Brasil, se chegar à presidência da República, aí eu acho que Pernambuco vai se tornar ainda um estado mais promissor do que já é hoje, em apenas 8 anos de governo de Eduardo. Espero que continue com mais o governador, o futuro governador Paulo Câmara, e que Pernambuco, eu acho que o bom pernambucano deve votar em Eduardo Campos para presidente da República. E Paulo Câmara, nós não temos dúvida da tranquilidade da eleição, eu acho assim. Porque no quadro geral é porque a gente, infelizmente, o tempo é pouco.
E mais eu vejo.
Mário está doido para falar também. Está doido para dizer umas coisinhas também. Mas é porque a situação de Mário é uma situação delicada. A situação de Mário é uma situação local. A questão de Mário é local. Eu entendo perfeitamente, tá certo? Agora, você vê o seguinte: PT e PTB, eles não tinham outra opção. Eles tinham que se abraçar para morrer abraçado. Porque senão eles iam morrer separados. Nem o PT elegia ninguém para federal, porque não tinha consciência eleitoral, e o PTB ameaçado. Então, vamos se abraçar e vamos morrer juntos.
Mário, diga lá.
Não, eu queria fazer aqui, nas minhas considerações finais, reconhecer que o governador Eduardo, eu acho que fez um grande governo. Em Gazeira nós temos a estrada que foi importantíssimo e fez parte da minha luta, junto com o povo, para que o município tivesse a principal via de acesso asfaltada. Votei nele em 2010, em Eduardo. Tenho uma relação pessoal com ele muito boa. Torci, inclusive, que ele tivesse apoiado Armando, que eu achei que foi ingratidão muito grande ele não ter apoiado, até para ficasse uma alternância no poder, não ficar só PSB, né? Vamos mudar um pouquinho, e ele achou que deveria botar Paulo Câmara, e a gente viu essa questão, né? Agora, 8 anos, Dilma está com 4, né? Dilma está com 4.
Dilma está com 4.
Não, Dilma está com 4, ela está indo bem, eu acho que merece mais 4. Eu acho que merece mais 4 anos. Mas no caso de Eduardo, ele passou 8 anos de governo, então agora estaria na hora dele ter apoiado. Mas não foi, então claro que eu tenho que defender o meu partido, sou do PTB, foi o primeiro partido que eu me filiei, né? Retornei agora em 2010 para o PTB, e estou engajado na campanha do senador Armando Monteiro, porque acho que ele representa hoje o melhor para Pernambuco. Acho também que Dilma representa hoje o melhor para o Brasil. Acho que essa união é importante não só para Pernambuco, mas para o Brasil, e irei defender, claro, mostrando sempre a realidade. Acho, como eu disse, eu não tenho nada contra o Paulo Campos, até porque nem o conheço, mas acho uma pessoa respeitável, é um técnico, mas eu acho que para governador, acho que Pernambuco merece o senador Armando Monteiro.
Ok, eu ia levar esse debate já até meio dia, se eu fosse aqui na onda dos nossos ouvintes. Está aqui Danilo Diego dizendo que ontem Jair postou no Face que os investigados do mau uso do dinheiro público deveriam pagar com prisão. Então concorda que Dilma seja presa, já que ela libera, autoriza e sabe tudo que é feito. Renan de Ninô está dizendo com Heleno, como é que retirou tudo isso de brota se a capacidade é de 19 milhões de metros cúbicos e tiraram 22?
Primeiro.
10 segundinhos aí pra você dizer rapidinho.
Só um minutinho aqui pro vereador. Foi retirado 22 milhões de material, não foi de água não, vereador.
Olha, eu postei no Face ontem que uma pessoa estava falando da questão do desvio de recursos públicos. Disse que se existia desvio, que quem desviasse que fosse preso. Se é a presidente da República, que seja preso. Se é o prefeito de Afogados, que seja preso. E eu acho que a gente deve, certo, fazer isso sim, se é o governador do estado ou quem quer que seja. Eu concordo, certo, mensalão para todo mundo, certo, cadeia para todo mundo, que principalmente político, que não usa o dinheiro público direito. Em relação a Heleno, a gente morreu abraçado quando a gente abraçou o Eduardo Campos. A hora agora é da ressurreição. Vixe, nós estamos em momento de quaresma, então, certo, nosso principal objetivo hoje é ressuscitar, certo, desse abraço mortal.
Não estourei o tempo, você falou, mas você vai quebrar.
É o abraço
hoje.
Da vitória, né, Jair? O abraço da vitória.
Todo mundo deu sua tacada, diga, Raimundo.
Eu só quero aqui agradecer e dizer que é importante o debate. E que, na verdade, quando o Mário diz que é bom que tenha alternância de poder, é muita contradição da parte dele, né? Como é que ele diz que tem que alternar em Pernambuco e continua com o PT?
No caso de Pernambuco, eu deixei claro.
Não,
são
8 anos
de Eduardo.
Sim,
Dilma só está 4.
E o PT, são quantos?
Mas eu estou falando
e o PT
de
são
Dilma.
Então é contraditório. Então eu quero agradecer aos ouvintes por ter paciência de ter nos escutado e dizer que quem vai fazer, na verdade, o julgamento é o povo de Pernambuco e é o povo do Brasil.
E eu agradeço a todos. Os final do debate, as opiniões que eu não registrei hoje, vou registrar amanhã. Tinha, acho que o Rodrigo Lima queria pontuar sobre uma fala de Jair. A gente estica isso para amanhã. Se tiver, bom, amanhã a gente resolve essa questão. Obrigado, gosto de todos vocês. Eu pensei que eu ia decidir meu voto hoje, ficou pior. Final do debate.
Debate das 10.